Welcome. Sorry for the delay. We will have the English translation.
Uma vez que temos a tradução em inglês, é possível falar em inglês e em português.
Vamos dar início à nossa sessão, com um pequeno atraso. Não estão ainda todos os partidos representados, mas os partidos mais significativos, isto é, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, estão já representados e creio que poderemos começar para não atrasar mais esta sessão. Temos connosco a doutora Krista Sedlacek, que é a diretora da OSH da União Europeia. A doutora Krista é médica da Universidade de Viena e é especialista em Medicina do Trabalho. Depois de concluir os seus estudos, começou a trabalhar na Inspeção de Trabalho austríaca e mudou-se para o Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais em 1993, assumindo a função de diretora adjunta do Departamento de Medicina do Trabalho. Em 98 foi recrutada pela OSHA da União Europeia, onde se concentrou no desenvolvimento e na disseminação de informações relativas a boas práticas, tornando-se chefe da unidade dedicada ao ambiente de trabalho. Durante este período, adquiriu um conhecimento aprofundado dos sistemas de segurança e saúde do trabalho da União Europeia e dos seus Estados-membros. Em 2003 mudou-se para Berlim e começou a trabalhar no Instituto Federal para a Saúde e a Segurança no Trabalho, onde se tornou diretora da Iniciativa Nova Qualidade de Trabalho, em 2004. Esta iniciativa foi lançada pelo Ministério Federal Alemão do Trabalho e dos Assuntos Sociais, no seguimento da Cimeira de Lisboa de 2000, tendo como objetivo dar um contributo para a criação de mais e melhores empregos na Europa. Nesse sentido, eu passaria a palavra à doutora Krista para que pudesse fazer uma breve introdução e a apresentação dos objetivos desta visita e, de seguida, aos partidos que estivessem interessados em colocar questões. Muito obrigado. Doutora, tem a palavra.
Thank you very much, first.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer para mim estar aqui em Portugal em nome da Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho. Está comigo o diretor das Relações Internacionais e Relações com a União Europeia, Tim Terenska, e eu estou cá por diversas razões. Para já, com grande prazer, para vos falar da Agência para Saúde e Segurança no Trabalho. Trata-se de uma agência europeia, de uma rede europeia. Somos uma das agências que trabalha com o nível nacional de muito perto. Isso significa que dependemos no nosso trabalho de boa colaboração com todos os Estados-membros e isso é, de facto, uma das razões que nos leva a estar cá. Porque, nomeadamente, em tempos de pressão económica, é fundamental realçar a importância da saúde e segurança no trabalho, porque verificamos em muitos Estados-membros, mas também ao nível da União Europeia, que a segurança e a saúde já não é uma prioridade para o nível nacional. Ou seja, isto também está ligado à vontade política. Verificamos que as empresas também estão sob pressão, também em virtude da pressão económica, e muitas vezes baixa-se a guarda relativamente ao apoio e ao financiamento dedicado à saúde e segurança no trabalho. Eu gostaria de falar muito brevemente da Agência para a Saúde e Segurança no Trabalho. Somos uma agência que tem por incumbência recolher ou coligir informação, analisá-la e divulgá-la. Essa informação tem a ver, obviamente, com a saúde e segurança no trabalho e fazê-lo nos 28 Estados-membros da União Europeia em conjunto. Aquilo que fazemos também é desenvolver, nomeadamente no que diz respeito a migrantes ou a empresas, instrumentos relativos a estas áreas de saúde e segurança. Somos uma das três agências europeias que funciona num sistema tripartido, ou seja, que o nosso Conselho de Administração é composto por representantes dos governos, dos empregadores ou entidades patronais e trabalhadores. Aquilo que saliento, nomeadamente ao visitar Portugal, é que temos de trabalhar juntos e colaborar de forma a manter e melhorar, tanto quanto possível, os níveis de saúde e segurança no trabalho, tentando melhorar a situação. Como sabem, nós estamos perante um desafio de maior importância, ou seja, o envelhecimento da força laboral. E é algo que já verificamos por toda a Europa. Se não nos ocuparmos da saúde e da segurança dos trabalhadores, iremos deparar-nos com um problema de económico muito maior do que o problema económico a que atravessamos neste momento, porque as economias nacionais e a europeia dependem de uma força de trabalho saudável. E, de facto, cada vez mais as pessoas vão para a reforma mais tarde, mais velhos, ou seja, temos trabalhadores mais velhos no ativo. E a mensagem que temos vindo a transmitir é que a agência também tem de contar com apoio político ao nível nacional e ao nível europeu. Portanto, essa é uma das razões da nossa vinda cá. É evidente que em Portugal temos um grande privilégio, uma vez que temos uma rede muitíssimo bem constituída e um excelente diálogo social nesta área. Uma vez que as nossas principais atividades, ou a atividade bandeira, é uma campanha que é levada a cabo em todos os Estados-membros. Trata-se de uma campanha que tem a ver com os riscos psicossociais e a forma como gerir o stress nas empresas. E temos angariado um grande apoio por parte da rede nacional e há sempre forma de melhorar o trabalho. Aquilo que eu também aprecio muito, ou apreciaria muito, é contarmos com o vosso apoio político para reforçar as condições de trabalho aqui ou em todo o lado, e isso depende em grande parte da vontade política.
Feita esta intervenção inicial, eu passaria a palavra aos partidos políticos aqui representados, no sentido de, se o desejarem, de fazerem comentários ou colocar questões. Doutora Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Diretora da Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho, dizendo-lhe que é um gosto recebê-la cá em Portugal, recebê-la aqui nesta comissão, para falarmos e trocarmos impressões sobre uma matéria que nós consideramos, de facto, de extrema importância para a forma como se exerce o trabalho. Cumprimento também os demais presentes, os senhores inspectores e todos os que acompanham a senhora diretora. Cumprimento também os senhoras e senhores deputados. Gostaria de deixar apenas algumas notas, dizer que de facto, e começar por alguns aspectos que referiu na intervenção, designadamente com os desafios que atualmente se colocam no âmbito do trabalho, designadamente as questões de crise e até o envelhecimento da população e dos trabalhadores, e dizendo que nós consideramos que, desde logo, a cultura de prevenção no trabalho é fundamental. E também por isso julgo que ser, de facto, de extrema importância o trabalho que vem sendo desenvolvido pela agência e o trabalho que, em colaboração também com a agência, que é desenvolvido de forma a informar e dar a conhecer aos próprios empregadores que custos que eventualmente venham a ter nesta matéria são primordiais, são um investimento. Nós consideramos-los assim, há sempre um retorno, porque nós consideramos que a prevenção é fundamental, desde logo, para a saúde e segurança no trabalho e para a produtividade das empresas. Eu gostaria de dizer que aqui em Portugal a legislação referente, o regime jurídico referente a esta matéria, à promoção da segurança e saúde no trabalho, sofreu alterações recentemente, no início de janeiro deste ano, e que também aí se verifica uma grande preocupação com a cultura, o institucionalizar e cada vez mais a cultura da prevenção, desde logo estendida a toda a sociedade civil, começando desde logo pelas escolas, que consideramos fundamental para um trabalho de qualidade. E dizer que, de facto, este tipo de trabalho em conjunto é também muito importante para que se faça mais e melhor, para que se continue a trabalhar mais e melhor para o trabalho saudável e para a segurança no trabalho. Gostaria também só de dizer que os aspectos, consideramos também importante os aspectos da fiscalização, ou seja, não é só apenas ter regras que devem cumprir quer empregadores, quer trabalhadores, mas também é fundamental que se atue no sentido de fiscalizar o cumprimento dessas regras. Portanto, mas também temos consciência que, apesar de ainda existirem e haver sempre, este é um trabalho que não deve parar nunca, mas também temos consciência que há cada vez mais, por parte quer dos trabalhadores, quer dos empregadores, uma consciencialização da importância desta temática, pelo que, além do regime jurídico que existe e da imposição legal, entendemos também que devem continuar estas campanhas de informação, de sensibilização, para que assim continuemos todos a garantir e a trabalhar para um trabalho, e passo a redundância, um trabalho cada vez mais saudável e cada vez mais seguro, aumentando-se também assim a segurança de todos e a produtividade das empresas. E agradeço mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a presença nesta comissão, nestes trabalhos, dizendo que estamos disponíveis para qualquer esclarecimento e para dar continuidade a este trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Vieira da Silva, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Presidente. Gostaria de começar por saudar a Sra. Diretora, a sua delegação, os responsáveis nacionais aqui presentes, Sr. Inspetor, e agradecer a visita. É este um tema de enorme importância e que, na nossa opinião, merece que exista um esforço permanente de conciliação de posições e de definição de programas e de agendas sempre mais ambiciosas. Portugal registou ao longo dos últimos anos uma significativa melhoria no que toca aos indicadores de saúde e segurança no trabalho. Refiro-me em particular aos acidentes de trabalho, que diminuíram de forma muito significativa. Certo que os seus interlocutores nacionais têm toda a capacidade para lhe darem toda essa informação, mas foi de facto um progresso muito, muito grande, talvez não tão intenso no que respeita às chamadas doenças profissionais, onde precisamos ainda de fazer mais progressos. Mas foi, de facto, um caminho de sucessos, sendo que nunca é um sucesso absoluto, porque qualquer debilidade na segurança ou na saúde do trabalho é um risco que não é aceitável. Nas causas dessa evolução positiva, eu gostaria de destacar dois aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro é o facto de ter sido dado um papel muito relevante ao diálogo social no combate contra a sinistralidade e pela segurança e saúde no trabalho. Os parceiros sociais, a vários níveis, a sociedade civil, a escola, a universidade, foram envolvidos neste caminho e deve-se, em grande parte, a essa opção de envolver a sociedade, em particular o diálogo social, os bons resultados que conseguimos alcançar. Por outro lado, julgo também que esta é uma das áreas, e esta é a segunda razão, onde o processo de integração europeia teve um impacto positivo e muito significativo em Portugal. Não só o trabalho nas redes europeias de apoio à defesa da segurança e da saúde no trabalho, como também a própria existência de aquilo que nós designamos como benchmark a nível europeu, produziu um efeito muito significativo, não só na produção de legislação, mas também na administração do interesse público neste domínio. Portanto, o envolvimento dos parceiros sociais e da sociedade civil e a integração europeia e todas as suas dinâmicas foram, de certo, responsáveis significativos das melhorias que conseguimos. Como a senhora diretora referiu, e este será o terceiro ponto da minha intervenção, vivemos hoje uma situação difícil, porque uma situação de crise económica, de stress prolongado, não é um aliado da saúde e da segurança no trabalho. Ao contrário, é um risco acrescido. E eu gostaria de salientar três de riscos principais que esta crise, que infelizmente para nós é uma crise já longa, tem vindo a colocar no plano da saúde e segurança do trabalho. Em primeiro lugar, o risco de enfraquecer a centralidade desta temática no diálogo social, como aliás a senhora diretora referiu. Este é um risco que podemos sentir em Portugal. O diálogo social em Portugal é um diálogo tripartido, empregadores, sindicatos e governo, e quando vivemos uma situação de stress económico, de crise, é infelizmente vulgar, ainda que não desejável, que estas questões percam um nível de prioridade que merecem. A segunda razão tem a ver com o facto de uma situação de crise aumentar as situações de fragilidade dos vínculos laborais. Portugal é um dos países que tem níveis de precariedade no trabalho muito elevados e todos nós sabemos que o recurso a formas de flexibilidade muito elevada nas relações de trabalho fragilizam a capacidade de prevenir e de trabalhar para a segurança e para a saúde no trabalho. As pessoas têm menos tempo para se preparar, a atividade formativa não é tão dirigida a esses trabalhadores, é um fator que dificulta a estratégia de consolidação dos ganhos em matéria de saúde e de segurança. E, finalmente, um terceiro fator tem a ver com uma maior escassez de recursos públicos, nomeadamente financeiros, mas particularmente recursos humanos, colocados ao serviço de uma estratégia permanente de combate à sinistralidade laboral e na defesa dos valores da saúde e da segurança do trabalho. É certo que, por vezes, essa falta de recursos vai produzir resultados que não são aqueles que se pretendem, porque há aqui efeitos perversos desse risco de desinvestimento, mas todos sabemos também os constrangimentos orçamentais sobre os quais vivemos. Julgo que a reflexão sobre estas três dimensões, que tipo de recursos devem ser os prioritários, como manter sempre viva a prioridade junto dos parceiros sociais, para esta dimensão da nossa vida coletiva e como combater os riscos da precariedade excessiva no mercado de trabalho, julgo que poderão ser pontos muito importantes para redesenhar ou aperfeiçoar uma estratégia que não é apenas uma estratégia nacional, é uma estratégia europeia, porque muitos destes problemas são problemas que não se verificam apenas em Portugal, verificam-se em muitos países da Europa e da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria de novo a palavra à Sra. Doutora Krista Sedlacek para respostas e comentários. Muito obrigado.
Thank you very much.
Muito obrigado pelos vossos comentários. Verifico que em Portugal e também me foi dito pelos meus colegas, existem boas bases para melhorar tudo o que tem a ver com saúde e segurança no trabalho. Na Agência Europeia tentamos apoiar o nível nacional tanto quanto possível. E também tentamos encontrar um equilíbrio no que diz respeito ao apoio prestado aos Estados-membros, porque muitas vezes verificamos que nos países nórdicos as necessidades de recursos ou de assistência por parte da Agência Europeia não são tão grandes em relação a outros países que têm mais necessidades, nomeadamente aqueles que estão sob pressão económica. Portanto, tentamos encontrar um equilíbrio no apoio que prestamos aos Estados-membros da União Europeia. Mas trabalhamos com todos os Estados-membros da União Europeia, os 28 Estados-membros, que têm situações distintas. Eu referi-me à campanha sobre aspectos psicossociais e gestão do risco. Isso está ligado a essas questões que foram aqui referidas, nomeadamente a precariedade. Fizemos um inquérito pela Europa e perguntámos às pessoas quais eram, na sua opinião, a principal causa de stress. E as respostas predominantes foram a insegurança no trabalho e a reorganização. E essas são as principais razões apontadas também a má chefia ou maus comportamentos por parte dos funcionários ou no relacionamento entre colegas, mas também numa lógica hierárquica. Mas a principal causa apontada foi, de facto, a insegurança no trabalho e a reorganização. Portanto, naquilo que faremos, algo que já começámos a fazer com o ponto focal e com a rede, prestaremos assistência e apoio durante estes 2 anos para sensibilizar em relação a estas questões. Parece-me que é algo que temos também de levar em consideração e o nosso principal objeto ou alvo são as microempresas ou pequenas empresas, porque são as empresas que mais precisam de assistência ainda. Por cima, as micro e pequenas empresas representam 90% do tecido empresarial. Nós temos vindo, aliás, a disponibilizar uma ferramenta online para avaliação dos riscos desenhada para as micro e pequenas empresas. Já está disponível sem qualquer custo e facilmente e permite assim prestar um apoio a estas micro e pequenas empresas. E essa é uma questão que iremos acompanhar. Eu gostaria de referir que, enquanto agência, iremos reforçar a cooperação com a rede portuguesa e com o ponto focal para, por intermédio do ponto focal, de trabalhar ainda mais com as pequenas e microempresas que estão muito sob pressão e precisam da nossa assistência, tal como ressalta do nosso inquérito.
Senhora Diretora, Sr. Adjunto, mas também do Sr. Inspetor-Geral do Trabalho e da Delegação da ACT Portuguesa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Mesmo.